Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Outubro Rosa, elegância, apoia a Liga Feminina de Combate ao Câncer. 10% das vendas de duas coleções muito procuradas serão doadas diretamente para ajudar as pessoas em tratamento contra o câncer.
Eleições 2020, Justiça Eleitoral indefere candidatura de petista em Guaporé, Júlio César de Assis, registrado com o número 13 mil, não era filiado ao Partido dos Trabalhadores.
Ex-prefeito de Guaporé, Alexandre Postal, é eleito vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado.
Universidade do Vale do Taquari, Univates, realiza a feira de cursos no mês de outubro. O evento será totalmente online e em formato gamificado.
Futebol, Poder Público Municipal projeta competição para novembro e dezembro em Guaporé. Torneio unificado vai reunir equipes das séries A e B no sistema mata-mata.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 17 minutos. Olá, muito boa tarde. Um prazer estarmos juntos nesta quinta-feira.
Boa tarde. Hoje, 22 de outubro.
Tempo ensolarado em Guaporé região, temperatura em 27 graus e 4 décimos.
42ª semana, passaram-se 296 dias, faltam 70 para 2021.
Estação Primavera, Lua Nova.
Santo do dia, São João Paulo II.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,57, poupança 0,11%. TJLP 4,91%, taxa Selic 2%, e o grama do ouro está cotado em R$ 340,85.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 64,40, saca da soja R$ 151,70, suíno tipo carne R$ 5,50 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 15 horas, Missa da Saúde pelos associados do Clube Amigo das Vocações.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Cotações, o destaque para a previsão do tempo na programação. A Kátia Valente já está conosco na linha e direto de Porto Alegre da Sumar Meteorologia nos traz a previsão para esta quinta e para os próximos dias. Olá, Kátia.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. Nesta quinta-feira, temos o tempo firme predominando por todo o estado do Rio Grande do Sul. Os ventos por aqui sopram do quadrante sul e mantém a sensação de temperaturas mais amenas. As máximas nesta tarde ficam na faixa dos 24 graus por aqui. Amanhã, sexta-feira, mais um dia com a presença do sol e variação de nebulosidade aqui na região. A expectativa é de que as temperaturas se mantenham amenas, agradáveis no período da tarde. Máximas na faixa dos 24 graus em média. No sábado, a maior parte do dia tem sol. A expectativa é de que ele predomine em boa parte do dia aqui na região e favorecendo uma amplitude térmica grande, ou seja, a temperatura já sobe um pouquinho mais, beirando os 26 graus. E aí, no sábado à noite, as instabilidades começam a se deslocar pelo estado e no domingo as pancadas de chuva chegam por aqui. Podem vir com trovoadas, pode vir com temporais isolados, aqueles bem isolados, mas é uma chuva rápida e não tem grandes acumulados. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa. Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 20 minutos. Na programação da Aurora 107.1, a gente vai conversar com a Luana Germano, que é Relações Públicas de Marketing da Univates, e vai nos falar um pouco sobre a feira de cursos da Univates, que será online, inicia dia 26 e se estende até o dia 30 de outubro. Primeiramente, o nosso bom dia, prazer em conversar aqui na programação da Aurora. Bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos essa oportunidade.
Podemos destacar que é um ano diferente, 2020, pós-pandemia, e a Univates se adequou de uma forma muito rápida a essa tecnologia do ensino, e a feira de cursos da Univates será online, mostrando um pouco sobre esta realidade, Luana.
Isso, exatamente. Bom, como você mesmo falou, né, a gente teve que se reinventar, todo mundo, na verdade, teve que se reinventar, né, esse ano. E para a feira de cursos não seria diferente, né? Então, esse ano, a feira de cursos, ela vai ser realizada 100% online. Para a gente conseguir entregar as experiências que os nossos visitantes tinham na feira de cursos presencial, que era conhecer o nosso campus, a nossa estrutura, conversar com os nossos professores, coordenadores, participar de aulas, né? Porque no dia da feira de cursos a gente tinha as aulas abertas para todos os visitantes poderem ter a experiência de uma universidade, né? De um meio acadêmico. Então, para a gente poder entregar todas essas experiências que a gente tinha no presencial para o online, então esse ano na feira de cursos a gente está gamificando essa experiência. O que, que é gamificar essa experiência, né? É trazer esses elementos, mecanismos dos jogos, dos games, como por exemplo a criação de um avatar, um sistema de pontuação, percorrer trilhas no jogo, tu vai passando de fases, né? Aqui tu vai percorrendo trilhas. Na feira de cursos você vai percorrer trilhas. E o que são essas trilhas? São trilhas por áreas de conhecimento, como, por exemplo, economia criativa, tecnologia, saúde clínica, engenharia, construção civil. E dentro dessas trilhas, a gente vai ter os nossos cursos, como, por exemplo, na economia criativa, a gente vai ter o curso de publicidade e propaganda, jornalismo, design, técnico em comunicação visual. E por aí vai todos os cursos afins, né? Por exemplo, saúde clínica, a gente vai ter medicina, odonto, físio, né? Enfermagem, os cursos dessas áreas. Então, são 15 trilhas onde todos os nossos visitantes vão poder conhecer os nossos cursos, participar das atividades online, dos desafios que os cursos estão promovendo. A gente vai ter quiz, então muita informação. São mais de 1000 atividades durante a semana toda, do dia 26 a 30 de outubro, 100% online, para toda a comunidade, todos os visitantes conhecerem um pouco da nossa estrutura, dos nossos cursos, dos nossos diferenciais, trazendo então esses elementos do game, né? Então, todo mundo que acessar a feira a partir do dia 26, o primeiro passo é criar o seu avatar, o seu personagem dentro da feira de cursos. E a partir do momento que ele vai criando seu avatar, participando das atividades, conhecendo o campus virtual, né? Participando dos meetings com os professores, das atividades, ele vai acumulando pontos. Então, quanto mais pontos ele vai acumulando, mais chances de ganhar o nosso prêmio final. Então, os 30 primeiros colocados no nosso ranking geral, eles ganharão gift cards, que são aqueles vales presentes online, né? Que eles poderão resgatar esse presente, esse prêmio, em sites como, por exemplo, Spotify, Americana, Submarino, entre outros sites.
E de que forma as inscrições, elas ocorrem? Há algum curso para quem queira participar da feira de cursos Univates online?
Não, sem custo nenhum, não é 100% online. E as inscrições, elas já estão abertas em univates.br/feira de cursos. Nesse site também a gente já tem toda a programação para o pessoal se organizar, já se programar, quais cursos quer conhecer, em que dias, atividades. Então, toda a programação de todos os cursos já está disponível nesse site também, junto com as inscrições. E um um outro diferencial da feira, que a gente sempre entregava essa experiência no presencial, era o teste vocacional, né? Durante a feira a gente realizava vários testes vocacionais. Agora, já está no site, disponibilizado para todo mundo que quiser, um teste de perfil comportamental. Então, o que, que esse teste vai entregar, né? Quer pessoa pode entrar lá no site da feira, realizar o teste. São palavras que tu vai respondendo lá, são questões que tu vai respondendo, e ao fim do teste ele vai te dizer qual é o teu perfil, se tu é mais águia, se tu é mais golfinho, se tu é mais lobo. E cada bicho representa um tipo de perfil, pontos fortes, pontos fracos, algumas características tuas. Em relação a essas características, ele também sugere alguns cursos que o teu perfil tem mais a ver, né? Então isso é sempre muito importante de realizar esse teste antes da feira de cursos, para que na semana da feira as pessoas também possam tirar dúvidas mais referentes a esses cursos que já estão mais com o perfil para a pessoa, né? Claro, todos os cursos vão estar abertos o tempo todo para quem quiser visitar. Mas normalmente um estudante de ensino médio sempre está em dúvida, por exemplo, de uma engenharia para uma medicina, de uma arquitetura para uma administração, direito, enfim. Então o teste de perfil comportamental, ele é muito importante para, nesse sentido, para orientar, né, as pessoas, e também durante a feira conversar com professores, coordenadores, profissionais do mercado. A gente vai ter muito profissional trocando, falando de mercado. A gente vai ter um espaço também para falar sobre os nossos financiamentos e bolsas. A gente tem a nossa central de carreiras também, que vai ter um espaço para falar sobre mercado de trabalho, posicionamento, como que a instituição trabalha para isso, né, para auxiliar o nosso estudante. A gente também vai ter a nossa diretoria de relações internacionais conversando sobre as oportunidades internacionais, de intercâmbio. Enfim, é uma feira com muita experiência, 100% online, com esses aspectos do game, né? Essa experiência gamificada, e que esperamos todos vocês com a gente na semana que vem para aproveitar e conhecer cada vez mais a nossa instituição.
Luana, de qualquer parte do país, a pessoa poderá participar. Isso também facilita para que ele tenha um conhecimento da Univates. Eu gostaria que você reforçasse a feira de cursos, quando ela irá acontecer, quem pode participar e também o site para a inscrição.
Isso, exatamente. Eu sempre brinco, né? Nas outras edições, a gente tinha um dia de evento que todo mundo visitava a gente aqui, escolas vinham, né? Os professores, os estudantes. Agora a gente está com uma semana de programação e a gente está entrando na casa de vocês, né? Eu sempre faço essa brincadeira, porque querendo ou não é, né? Hoje todo mundo está entrando na nossa casa através do nosso computador, celular, enfim. Então, sim, qualquer pessoa do mundo, eu digo do mundo mesmo, porque é um online, e todo mundo me perguntava, né? Ah, mas vai ter alguma pressão, alguma participação especial, uma participação internacional? Vai! Os nossos estudantes que estão na China, por exemplo, eles vão participar de atividades para muita troca. Então, imagina, vai estar conversando com pessoas de outros países, do outro lado do mundo. É uma experiência incrível que a gente vai entregar, então, na semana de 26 a 30 de outubro, a nossa série de cursos, que as inscrições podem ser realizadas através do site univates.br/feira de cursos, para qualquer pessoa que tenha interesse. Se você é estudante de ensino médio, professor, pais, familiares, enfim, já se formou no ensino médio, mas aguardou um pouquinho para estar no ensino superior porque tinha algumas dúvidas, ou já se graduou no ensino superior e quer fazer uma segunda graduação ou uma especialização, a feira é para todo mundo, para vocês conhecerem a nossa instituição, os nossos serviços, os nossos cursos, a nossa qualidade de ensino. Então fica aqui o convite para vocês todos participarem da série de cursos de 26 a 30 de outubro, com inscrições em univates.br/feira de cursos.
Luana Germano, muito obrigado pela sua participação na programação da Aurora, um forte abraço e sucesso na realização da feira de cursos da Univates.
Muito obrigada pelo espaço mais uma vez, uma boa semana para todos, muito obrigada.
Obrigado. Agora 12 horas 29 minutos. Na sequência, o destaque para o Outubro Rosa. Elegância apoia a Liga Feminina de Combate ao Câncer e Eleições 2020. Justiça Eleitoral indefere candidatura de petista em Guaporé.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Meio-dia 34 minutos. O Outubro Rosa de 2020, apesar de ser diferente, impossibilitando ações que reúnem as pessoas pela nobre causa, está ganhando cada vez mais ações diferenciadas em apoio à Liga Feminina de Combate ao Câncer, sem aglomerações. Uma das empresas sempre engajada na saúde da mulher, na luta contra o câncer e em apoio à Liga, é a Elegance. E entre as ações da empresa neste ano, 10% das vendas de duas coleções muito procuradas serão doadas diretamente para ajudar as pessoas em tratamento contra o câncer em Guaporé. Comprando peças das coleções Neo ou Musa, você contribui com 10% do valor em doação para a Liga. As peças estão disponíveis na loja, que fica entre a Silvio Sanson e a Guilherme Mantese. Além da beleza, do conforto, da qualidade dos produtos, você ainda colabora com essa linda ação pelo Outubro Rosa.
Agora 12 horas 35 minutos. Em sessão realizada na tarde da quarta-feira, dia 21, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TCE, elegeu sua administração para o exercício 2021. O conselheiro Estilac Martins Rodrigues Xavier foi reconduzido à presidência da corte e o conselheiro Alexandre Postal foi eleito como vice-presidente. Além das atribuições e eventuais substituições do presidente, ao vice compete a relatoria de todas as matérias de ordem administrativa do tribunal. Ex-prefeito de Guaporé, aos 26 anos e ex-deputado estadual por 6 mandatos, Alexandre Postal, que foi secretário estadual de transporte e também assumiu por um período temporário o governo do estado, está há 4 anos desempenhando a função de conselheiro do tribunal, que fiscaliza 1.253 órgãos jurisdicionados entre prefeituras e câmaras municipais, governo estadual e seus órgãos vinculados, como empresas públicas, fundações, instituições bancárias, entre outros. Por acordo previamente estabelecido, Postal deve ser o presidente do TCE no biênio 2022-2023. Ao longo dessa semana estará conversando aqui na programação da Aurora.
E a UCS Campus Universitário de Guaporé tem mais um curso de extensão, o curso online Custos e Formação de Preços para Venda para o Comércio, que vai acontecer e tem como público-alvo empresários do comércio, contadores, administradores, alunos dos cursos de ciências contábeis. Informações através do 3443-2212.
12 horas 37 minutos. Na sequência, a gente vai falar sobre eleições 2020 e também o futebol. O Poder Público projeta competição para novembro e dezembro em Guaporé.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 43 minutos.
Na nossa programação, nosso contato é com a Clínica Vivere de Oncologia, com o Dr. Roberto Furlani, que neste mês tão especial, o Outubro Rosa, em que a gente tinha sempre muitas atividades unindo a comunidade, e nesse ano, em função da pandemia, a gente precisa trabalhar muito essas questões através dos meios de comunicação, através do rádio, para levar essa mensagem de prevenção, de cuidado, sem colocar ninguém em risco, né, doutor? Então, o Dr. Roberto Furlani chega na nossa programação para falar um pouquinho mais sobre o Outubro Rosa, esse mês especial de prevenção. Bom dia.
Bom dia a todos. Esse mês realmente não tem como fugir do tema do Outubro Rosa, né? É algo que a gente deve conversar sempre, cada vez mais disseminando a informação. Então vamos falar um pouco sobre esse mês tão especial e sobre o que a gente pode fazer mesmo durante a pandemia. O Outubro Rosa, ele iniciou nos Estados Unidos em 1990. Inicialmente um evento pequeno, local, mas que logo tomou corpo, foi abraçado por várias entidades, governamentais ou não, ao redor do mundo, e hoje tem todo esse alcance que a gente vê na mídia. No Brasil, ele iniciou em 2002, em São Paulo, e desde então vem cada vez mais crescendo. O objetivo principal do Outubro Rosa é disseminar informação. A gente sabe que não existe mês para prevenção, tanto do câncer como de qualquer doença. Isso deve ser prevenido no nosso dia a dia, independente se é feriado, se é segunda-feira, qual mês que seja. Mas, em termos de disseminação de informação, o Outubro Rosa, ele cai como uma luva para isso, porque as atenções se voltam para essa doença. Para a gente ter uma ideia, o Instituto Nacional de Câncer, em 2020, destaca aproximadamente 66 novos mil casos de câncer de mama em mulheres no Brasil, além de mais de 17 mil óbitos. Daí a gente vê o tamanho do problema. E o Outubro Rosa vem para tentar nos ajudar a mudar esses números, né? A questão maior é o acesso das mulheres à prevenção ao diagnóstico precoce. Vamos falar um pouco sobre cada um. Em termos de diagnóstico precoce, seria com o achado da doença já estabelecida no estadiamento bem inicial, o que facilita o tratamento, diminui a agressividade das cirurgias, diminui a necessidade de outros tratamentos complementares. Para isso, a Sociedade Brasileira de Mastologia indica que a partir dos 40 anos, a população geral já comece a realizar exames com o seu ginecologista, com o seu mastologista. O SUS, ele sugere a partir dos 50 anos. Existe essa diferença de abordagem que também é vista ao redor do mundo. Algumas sociedades têm opinião um pouco diferente com relação ao início do tempo da realização dos exames, mas entre os 40 e os 50 anos a mulher deve iniciar a pesquisa. Caso exista história familiar importante de câncer de mama, exista alguma mutação já conhecida, pessoas com início de doença em idade bem jovem, essa idade deve realmente diminuir. A gente tem pacientes com menos de 30 anos já fazendo exame, justamente por fazerem parte de um grupo de risco que merece mais atenção. Mas o diagnóstico precoce, ele é apenas uma parte do que a gente quer conversar. A gente quer conversar também sobre o que a mulher pode fazer para diminuir a chance de ficar doente, né? Não só descobrir a doença no estágio precoce, mas o que a mulher pode fazer para não ficar doente. Vários fatores comportamentais estão relacionados, por exemplo, obesidade, sobrepeso. Isso está diretamente ligado ao risco do câncer de mama. Daí a necessidade das mulheres procurarem aconselhamento com nutricionista, melhorarem a dieta, educador físico para fazer suas atividades bem orientadas. Isso vai melhorar tanto o risco de doença maligna quanto de várias doenças cardiovasculares, infarto, AVC, etc. A dieta está diretamente relacionada a isso, comidas processadas, bebidas alcoólicas. Isso tudo pode piorar o risco e deve ser combatido. Além disso, alguns fatores hormonais e reprodutivos estão relacionados ao câncer de mama. A gente sabe que mulheres que tiveram a primeira menstruação muito jovens e menstruam durante muito tempo, têm uma menopausa tardia, elas têm um risco maior. Além disso, o uso de determinadas pílulas anticoncepcionais e determinados hormônios para reposição na menopausa podem aumentar o risco. Daí a necessidade sempre de discussão conjunta com o médico, né? Mulheres que tiveram poucos filhos e que amamentaram pouco também têm um risco maior. Daí isso merece um olhar mais direcionado para isso. Apesar do Outubro Rosa ser direcionado principalmente para as mulheres, eu lanço o alerta de que existe câncer de mama em homens. Apesar de ser um percentual bem pequeno, mas é uma doença que existe. Nós temos pacientes masculinos em tratamento de câncer de mama. Então, os homens também devem se conhecer, devem conhecer o seu corpo. Não existe um programa de rastreio com um exame de imagem direcionado, mas caso o homem note alguma lesão no local, procurar o médico. A gente sabe que em torno de 60% dos casos no Brasil, de forma geral, chegam ao consultório em um estágio mais avançado, principalmente no SUS. Daí a necessidade urgente de acesso das mulheres à informação e aos exames para que esses casos consigam ser tratados em estadiamentos mais precoces.
Agora 12 horas 49 minutos, vamos falar nas eleições 2020... que a Justiça Eleitoral indeferiu o pedido de registro de candidatura de Júlio César de Assis, do Partido dos Trabalhadores, PT, para a Câmara de Vereadores de Guaporé nas eleições 2020. A decisão do juiz Dr. João Carlos Inácio, da 22ª zona eleitoral da comarca foi publicada hoje pela manhã. O motivo, o candidato que apresentava-se como Linguinha estava em campanha com o número 13 mil, não estaria filiado ao partido. O Ministério Público Eleitoral, através do promotor Dr. Cláudio da Silva Leiria, apontou após a comissão provisória do Diretório Municipal registrar os três candidatos para a disputa das eleições no dia 15 de novembro, a inexistência da filiação partidária de Linguinha junto ao cartório eleitoral. De acordo com o juiz, a inexistência de filiação partidária restou verificada e certificada, não havendo qualquer prova nos autos em sentido contrário. O candidato foi intimado para sanar a irregularidade, mas, decorrido o prazo legal, não se manifestou, destacou o juiz na decisão. Logo, não havendo comprovação pelo candidato de cumprimento integral às condições de elegibilidade, o indeferimento de seu pedido é medida que se impõe. O PT, a reportagem, procurou a comissão provisória do PT, sob presença de Normides Zanella, que informou que Júlio César de Assis é filiado ao partido desde 2012, porém não consta na listagem do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, TRE. A Justiça Eleitoral havia dado prazo de 10 dias para recorrer, o que não foi realizado. O Diretório Estadual do PT, segundo Zanella, encaminhou uma decisão favorável ao TRE de outros dois casos semelhantes. A comissão provisória estuda a possibilidade de entrar com recurso na segunda instância. O prazo é 24 horas para encaminhar a documentação obrigatória. Caso não recorra, o partido não deverá substituí-lo.
Vamos falar da pandemia e do esporte. A pandemia do coronavírus modificou o planejamento esportivo traçado pelo poder público através da Secretaria de Esporte. Diversas competições, assim como acontece tradicionalmente, ano após ano, estavam com as datas marcadas, porém precisaram ser canceladas ou adiadas. As medidas restritivas no enfrentamento à disseminação da doença obrigaram as autoridades, não só de Guaporé, do mundo inteiro, a cancelar atividades que envolvessem aglomerações. A retomada aqui está sendo gradativa. O poder público está planejando uma competição de futebol no estilo Copa do Brasil, com partidas eliminatórias para os meses de novembro e dezembro. Tem uma reunião que vai selar esse torneio unificado, que está marcado para esta quinta-feira, às 19 horas, na Casa da Cultura. Serão observados todos os protocolos sanitários nesta reunião. Fica por aqui o Jornal da Aurora. Vocês podem ouvir novamente ou fazer o download através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.